Já estamos em condições, não é? Então, antes de mais, peço desculpa a este pequeno compasso de espera. Agradecer a presença da Sociedade Portuguesa de Pneumologia, da Fundação Portuguesa do Pulmão e da Confederação Portuguesa de Prevenção do Tabagismo. Agradecer muito a presença, as viagens que fizeram e que vão fazer para poder cá estar e a possibilidade de terem também uma posição conjunta, enfim, que já nos distribuíram e uma apresentação que nós também faremos depois distribuir por todas e por todos os deputados. Eu passaria sem mais demoras ao Dr. José Pedro Buleu Tomé para uma apresentação inicial, 10, 15 minutos, e depois para uma ronda de perguntas.
Boa noite, muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade também de estarmos aqui hoje e de fazermos colaborarmos aqui no vosso trabalho. Eu espero ser breve e não vos tomar muito tempo, e por isso também é que quisemos fazer esta apresentação que fosse um bocadinho conjunta e que traduzisse a nossa posição e a nossa experiência. Eu não vos vou amassar muito com a epidemiologia e com os danos associados ao fumo de tabaco, porque já são amplamente conhecidos e esses dados estão publicados. Este slide é apenas para mostrar que o consumo de tabaco continua no topo dos fatores de risco para mortalidade e muito longe dos restantes fatores de risco, e note-se que o fumo passivo também aparece aqui na tabela, um pouco mais abaixo, mas com importância. Isto são números recentes da Direção-Geral de Saúde. Estes números também da Direção-Geral de Saúde mostram, fazem uma comparação entre as prevalências de consumo de tabaco, enfim, dos dados que existem em Portugal de comparação dos inquéritos de 2005-2006 com o Inquérito Nacional de Saúde de 2014, e o que, assim, genericamente, pelo menos olhando para estes valores, ficamos logo com a impressão que, de facto, não tem havido uma evolução muito positiva e a redução global do número de fumadores foi mínima num período tão longo em que foram introduzidas várias alterações legislativas, e, nomeadamente, se olharmos, por exemplo, para o número de ex-fumadores realmente aumentou, mas não há um aumento de ex-fumadores. O que é que tem acontecido? Tem acontecido, inclusivamente, um aumento da prevalência na população feminina, e isto em todos os grupos etários e em todas as regiões do país ao longo das últimas 3 décadas. Estes dados estão para publicação e são muito recentes. E, inclusivamente, acentua-se aquilo que são as desigualdades em termos dos que são mais favorecidos, os mais pobres, os menos instruídos, são os que fumam mais. E isto também depois tem uma associação direta com a doença. Os fumadores em Portugal também são dos que têm a mais baixa motivação para deixar de fumar na União Europeia. E, portanto, acrescido a isto, a dificuldade de acesso, por exemplo, a consultas de cessação tabágica, de facto, leva a que muito poucas pessoas deixem eficazmente de fumar. Portanto, isto são dados que estão para publicação e dados do Eurobarómetro de 2015. Em relação aos jovens, estes dados são do SICAR, também recentes, mostram que, por exemplo, 30% dos jovens consumiu algum produto de tabaco nos últimos 12 meses, e há um aumento considerável de formas alternativas, digamos, como o tabaco de enrolar e como a utilização do cigarro eletrónico, que já atinge 12,8%. E isto estamos a falar de uma população que não tem idade legal para comprar tabaco, mas que pode utilizar estas alternativas. Por exemplo, no inquérito também do Dia de Defesa Nacional de jovens de 18 anos, 52% dos inquiridos tinha fumado nos últimos 12 meses, e isto é muito significativo. Há uma série de medidas que são conhecidas e que são conhecidas muito da experiência de outros países que estão mais avançados do que nós, e que expressam uma redução das doenças relacionadas com o tabaco, o cancro e não só, e que são estas: aumentar os preços do tabaco, isto é muito eficaz, um aumento de 10% do preço do tabaco leva a uma queda de 2 a 3% das vendas, isto é consistente, e não está provado, pelo contrário, que faça aumentar o contrabando. Por outro lado, a criação, de facto, de uma legislação que crie espaços 100% livres de fumo de tabaco tem uma relação direta na prevenção do cancro, das doenças respiratórias, das doenças cardiovasculares e, portanto, por proteção do fumo ambiental, e desencoraja muito o início de consumo. Portanto, isto tem um impacto também no número de pessoas que vão iniciar o seu consumo. Obviamente, a restrição do acesso dos menores ao tabaco, E a abolição completa de toda a publicidade e promoção, e isto inclua, enfim, as formas menos claras, mais escamoteadas, e também os novos produtos que não estão ainda regulados. Por outro lado, a cessação tabágica, que obviamente é fundamental, e que em Portugal temos dados que dizem que menos de 5% dos fumadores têm acesso a uma consulta de cessação tabágica ou a algum tipo de apoio, por exemplo, acesso à medicação. Nós temos ferramentas muito importantes. A Convenção Quadro para o Controlo do Tabaco, proposta pela OMS, já foi ratificada em Portugal há 10 anos e, no fundo, contém os instrumentos que se baseiam nestes 6 pilares da estratégia Empower e que são os instrumentos mais do que suficientes para promover, de facto, um combate sério ao problema do tabagismo. Fixar aqui, sobretudo, alguns destes pilares, como proteger as populações do fumo de tabaco, oferecer ajuda a quem quer deixar o tabaco, avisar sobre os perigos do tabaco e, de facto, banir de uma forma clara toda a forma de publicidade e promoção. O Plano Nacional de Saúde em Portugal, também na sua extensão até 2020, constitui um dos seus eixos estratégicos, reduzir a prevalência de consumo de tabaco na população de mais de 15 anos e eliminar a exposição ao fumo ambiental. E, portanto, tem uma série de dados no qual se baseiam, dados recentes, e que nos permitem ver que a situação portuguesa não é brilhante. O que é que tem sido feito? Apesar das modificações que foram introduzidas pela transposição da Diretiva Europeia 2014, que há muitas medidas ainda insuficientes. Nomeadamente, continua a haver muitas exceções à criação de espaços sem tabaco. Continua a haver muita exposição a fumo ambiental, mesmo em espaços onde estão as populações mais vulneráveis, crianças, adolescentes, grávidas, idosos, doentes. Continua a haver uma contaminação excessiva, mesmo dos espaços onde é proibido fumar, onde é permitido fumar. A fiscalização, que por vezes é nenhuma, e uma escassa sensibilização tanto da população em geral como de campanhas para os grupos-alvos específicos. Portanto, obviamente, aqui as principais alterações que são propostas para esta lei implicam aqui, por um lado, o alargamento da definição do ato de fumar a estes novos produtos que por exemplo, os tabacos sem combustão que produzam aerossóis, vapores, gases ou partículas inaláveis. E isto é importante para nós. Tudo o que seja substâncias inaladas e que podem trazer risco à saúde, isto é um dos pontos fundamentais. Depois, esta questão do alargamento, e que já era uma luta também nossa já há muitos anos, de que não basta proibir nos espaços estritamente fechados, é muito importante este alargamento, por exemplo, às portas e às janelas dos edifícios, e isto é especialmente óbvio nos locais, por exemplo, que sejam estabelecimentos de saúde ou estabelecimentos e instituições que tenham crianças. E no momento presente, apesar dos anos que temos de legislação sobre esta matéria, continua a haver muitos hospitais, muitas escolas, muitas instituições onde estão crianças, onde isto não é cumprido. O que é que se passa em relação à questão dos novos produtos de tabaco? De facto, lançam um desafio acrescido, e por vezes o marketing é demasiado rápido para que as próprias autoridades de saúde e os legisladores consigam acompanhar. Obviamente, a indústria, apesar do que alega, não está, não, obviamente, o seu objetivo não é reduzir a margem de lucro. E, portanto, o ponto fundamental da indústria continua a ser vender, e para vender tem que promover a adição. E, portanto, só mantendo o consumidor adito é que conseguirão manter as vendas. E, portanto, utiliza-se a nicotina, que é uma forma altamente, uma substância altamente aditiva e de uma forma de administração altamente eficaz, que é a inalação. Portanto, há muitos precedentes na história da indústria que mostram que havia também, digamos, intenções, boas intenções de produzir produtos menos nocivos, e isso nunca se verificou na realidade. A questão do cigarro eletrónico já tem sido discutida já nos últimos anos. Neste momento já estamos perante a terceira geração de dispositivos que são muito mais potentes, que têm muitas funcionalidades, que têm um marketing muito, muito atraente. E o que é que se sabe sobre isto? A evidência científica neste momento já é bastante, existem já muitos estudos independentes sobre os componentes que são libertados no vapor, quer para quem o inala, quer para o fumo, o ambiente, e que são perigosos para a saúde e não apenas a urina. Depois temos os riscos associados à experimentação e à iniciação em crianças e adolescentes, e há cada vez mais dados sobre isto. os riscos associados à própria segurança inerente dos dispositivos, e há imensos relatos, por exemplo, de explosão ou de incêndio, e a falta de evidência, que não há nenhuma evidência segura sobre se de facto tem alguma eficácia na cessação tabágica, pelo menos até ao momento. O Surgeon General tem emitido alguns dos relatórios mais importantes na história da luta contra o tabaco e em 2016 emitiu este relatório sobre a utilização do cigarro eletrónico nos adultos jovens, e de facto mostra que neste momento nos jovens são já o produto de tabaco mais comuns nos Estados Unidos, já ultrapassaram os cigarros convencionais e que está também muito associado à utilização depois de outras formas de tabaco, incluindo o cigarro convencional, portanto combustível. E, portanto, ressalva que os aerossóis não são inócuos, que podem conter componentes nocivos e que a própria nicotina provoca alterações cerebrais na adolescência e adição. A Convenção Quadro reúne periodicamente a sua Conferência das Partes e reuniu em novembro do ano passado em Nova Delhi e recomenda, nas suas recomendações do final da conferência, que, portanto, convida as várias partes a que apliquem medidas regulatórias para proibir ou restringir a manufatura, importação, distribuição, apresentação, venda e utilização dos dispositivos eletrónicos. E, portanto, depois requisita também que haja uma monitorização apertada desta questão. Em relação ao tabaco aquecido, portanto, é uma nova forma de produto que está a ser lançada e, mais uma vez, com grande criatividade de marketing. O principal racional é que, de facto, o aquecimento do tabaco, e aqui estamos a falar mesmo de tabaco, não de líquidos que contêm a nicotina e outros aromatizantes, estamos a falar de tabaco, que é aquecido a temperaturas mais baixas, portanto não há uma combustão completa e, portanto, isto levaria à libertação de menos compostos químicos e, portanto, uma redução do risco. Os principais argumentos da indústria são estes, que é um produto 90% menos nocivo que o cigarro convencional, não sei onde é que foram buscar este valor, porque isto não está demonstrado. Depois há uma alegação pública de que a intenção é que se elimine o cigarro, progressivamente o cigarro convencional e seja substituído por estes novos produtos. E depois centra-se muito no argumento da redução do risco, portanto afirmando que não, assim, se de facto são produtos que se destinam apenas a fumadores e que com a intenção de reduzir o risco. O que é que há de evidência científica sobre a questão do tabaco aquecido? É que não há. Neste momento não há estudos independentes sobre os riscos associados ao tabaco aquecido. Há estudos laboratoriais, há pouquíssimos estudos em humanos, todos de curto prazo, e todos eles, sem exceção, são realizados pela indústria. Philip Morris, Japan Tobacco ou outras. Portanto, não há nada, não há evidência que demonstre que haja, de facto, uma redução de risco tanto a médio como a longo prazo. E, obviamente, um grave conflito de interesses na realização destes estudos. Portanto, não temos garantias que seja dirigido apenas a fumadores adultos que não conseguem deixar de fumar. Obviamente, a indústria quer alargar o seu público. E, por outro lado, o que parece acontecer é que haja um uso alternado ou concomitante das várias formas de tabaco. A estratégia de redução de risco, portanto, tem sido um dos argumentos muito utilizados para a indústria. De facto, é uma estratégia terapêutica, criteriosa, mas não deve ser uma estratégia comercial. E, portanto, fará sentido apenas e quando os fumadores que, de facto, não conseguem deixar de fumar, depois de esgotadas as opções que nós temos disponíveis, nomeadamente acesso a consultas especializadas, acesso a baixos preços a medicamentos eficazes e comprovadamente eficazes para a cessação tabágica, acompanhamento por profissionais, etc. Portanto, só nesses casos é que teria interesse. E, portanto, não deve substituir estas outras medidas que são prioritárias. Portanto, nós concluímos com digamos, seis recomendações que resumem um pouco a nossa opinião conjunta sobre este tema e que já têm, aliás, sido expressas também noutras ocasiões. Por um lado, o número 1, o aumento anual da carga fiscal sobre todos os produtos de tabaco, e isto incluindo aqui o cigarro eletrónico e o tabaco aquecido. E sabemos, portanto, que o aumento do preço do tabaco é um elemento muito eficaz no combate ao tabagismo ativo e também na iniciação. E o aumento dos impostos que têm ocorrido em Portugal são, de facto, insuficientes, visam apenas aumento da receita e não uma redução real do consumo. Número 2, estender à prática de fumar, através de cachimbo de água, cigarro eletrónico e tabaco aquecido, as mesmas normas de proteção de terceiros, portanto, aplicada às outras formas de consumo convencional. num contexto social e de saúde pública, deve ser interdito o seu consumo mesmo nos locais onde seja proibido fumar, nos mesmos locais. Portanto, deve ser equiparado. O ponto 3, não devemos aceitar, por falta de evidência científica até o momento, que o cigarro eletrónico e o tabaco aquecido sejam considerados menos prejudiciais para a saúde e que, portanto, no momento presente, estes produtos tabágicos possam ser incluídos em estratégias de redução de danos. Neste momento não há dados sobre isso. O ponto 4, não devemos também aceitar, por falta de evidência científica, que o cigarro eletrónico e o tabaco aquecido sejam incluídos em estratégias para o abandono do comportamento de fumar e da dependência, portanto, em programas de cessação tabágica, não temos evidência sobre isto. O ponto 5, sendo que estamos a falar de uma adição, de uma dependência, que deve ser aplicada à mesma abordagem que o Sistema Nacional de Saúde pratica relativamente a outras adições e dependências, e, portanto, que todos os fármacos que são aprovados e que estão comprovadamente estudados e eficazes para a cessação tabágica, devem ser comparticipados pelo Serviço Nacional de Saúde. E ponto 6, finalmente, que uma parte dos proventos arrecadados pelo Estado com a carga fiscal sobre estes produtos, que sejam, de facto, efetivamente utilizados em campanhas de sensibilização, campanhas contra o tabaco, dirigidas não só à população em geral, mas aos grupos específicos, sobretudo àqueles mais vulneráveis, e pensamos que isto nos últimos anos tem havido aqui uma carência muito grande nesta matéria. Muito obrigado.
Obrigado pela exposição inicial, mais uma vez. Pedia só se poderia deixar depois uma cópia no ambiente de trabalho para nós podermos distribuir. Abri então intervenções, perguntas das senhoras e senhores deputados. Senhora deputada Elsa Paes, quer?
Obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria de cumprimentar a Sociedade Portuguesa de Pneumologia, Fundação Portuguesa dos Pulmões, a Associação Portuguesa da Luta contra o Câncer do Pulmão e a Confederação Portuguesa da Prevenção do Tabagismo. Agradecer a exposição que o Sr. acabou de nos apresentar, que foi muito clara, e face à sua clareza eu não tenho muitas perguntas a fazer. De todo modo, não gostaria de deixar de passar um momento sem lhe fazer desde já uma pergunta, dado que ao que me foi dado a perceber, dá-nos conta de que os riscos associados ao consumo do tabaco estão sempre presentes, a não ser que deixe mesmo de se fumar. E, portanto, eu aqui perguntar-lhe-ia, sob o ponto de vista, para mim esta proposta de lei deverá ser abordada segundo dois pontos de vista. Por um lado, sobre as questões da prevenção e, por outro lado, sobre as questões da redução de riscos. Também me foi dado a perceber que para a Confederação, portanto para as entidades ouvidas, a questão da redução de riscos é uma não questão, dado que, segundo a vossa opinião, não é uma estratégia que se possa adotar para que eventualmente as pessoas deixem de fumar. Eu não tenho essa ideia e não sou também uma especialista na matéria, obviamente, mas tenho lido alguns artigos cuja cientificidade não sei se tem uma evidência completamente confirmada, mas são estudos utilizados no estado da arte relativamente a esta matéria, e esses estudos também nos dão conta que é justamente pela utilização desta estratégia que muitas pessoas deixam de fumar e que muitas vidas se têm salvo, nomeadamente no Reino Unido. Seguramente conhecem os estudos e eu gostava de os ouvir sobre esta matéria. Os estudos não têm credibilidade nenhuma e podemos estar perante uma situação dessas e, portanto, aí teremos que fazer essa análise, ou têm alguma, porque também os outros que dizem o contrário, eu não sei se já têm toda as suas, se a evidência científica se pode testar, ou se também relativamente a eles pairam algumas dúvidas, e a ciência é um pouco assim, também se vai evoluindo à medida que vamos chegando, vamos confirmando hipóteses e por vezes umas até contestam as outras. Portanto, eu gostaria de os ouvir relativamente a estes dois pontos de vista que me parecem científicos. Não sei quais são mais científicos, se uns, se outros, mas sei que são trabalhos que circulam no quadro do estado da arte relativamente a esta matéria. Portanto, têm credibilidade, não têm, para podermos avançar um pouco se deve ou não adotar uma estratégia de redução de riscos. Eu tenho a dizer que, pelo que sei e pelo que se viveu em Portugal relativamente às estratégias de redução de riscos adotadas noutra dependência que não esta, nas drogas ilícitas, elas resultaram, e essas estratégias fizeram com que muitas pessoas abandonassem o consumo de drogas ilícitas e a substituíssem por metadona, e com esta substituição algumas até vieram inclusivamente a abandonar mesmo o consumo. Portanto, a estratégia de redução de riscos pode ser uma estratégia intermédia para que deixe de se fumar. Se ela não for utilizada, eu não sei se a prevenção poderá chegar a estas pessoas que efetivamente não querem abandonar o consumo. Gostava de vos ouvir relativamente a esta matéria. Por outro lado, sabemos que as estratégias de prevenção também têm uma eficácia limitada. E o que é que se pode fazer, além de tudo o que já se fez, se é que aquilo que se fez tem sido muito pouco, sob o ponto de vista da eficácia, para nós termos uma estratégia de prevenção mais eficaz, sobretudo junto dos públicos-alvo que têm e apresentam uma grande prevalência, nomeadamente os jovens, até porque os jovens estão sempre, dada a realidade sociológica em que se situam, estão sempre numa estratégia de policonsumo. Não é só o tabaco, é também o álcool e são também drogas. Portanto, que tipo de... E ao nível da prevenção utilizada noutro tipo de dependências, onde também, obviamente, se integra a dependência relativamente ao tabaco, também sabemos que elas não têm sido suficientemente eficazes. Portanto, eu gostaria de perguntar se nos podem fazer dar mais algumas informações pelo conhecimento que têm de estratégias mais eficazes em termos de prevenção junto da população jovem e também junto das mulheres, porque não só neste tipo de dependência, mas também de outras, inclusivamente do álcool, até porque consumiam menos. Portanto, porque é que aumenta a prevalência de consumo das mulheres? Porque era um público que ainda não consumia tanto como os homens, e dadas as realidades também que se alteram, obviamente que passa a ser um grupo-alvo mais atingido e, portanto, com maiores possibilidades de também fazer este tipo de consumos. Uma última questão é a questão dos espaços livres. Nesta proposta do Governo, portanto, indicam-se alguns locais onde já é proibido fumar, mas passará a ser proibido fumar nas suas imediações, dos estabelecimentos de ensino, dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde e também locais destinados a menores de 18 anos. E apontam o espaço de 5 metros das portas e das janelas. Eu pergunto, porquê 5, porquê não 3, porquê não 15, porquê não 20 ou porquê não 50? E qual a eficácia, ao que me foi dado a perceber, concordam com esta proibição, qual a eficácia desta proibição, dado que estamos em espaço livre, e para não entrar aqui, obviamente que vamos fazê-lo no quadro de outras audições, mais com constitucionalistas, e obviamente que podemos estar aqui a contundir com direitos fundamentais, e eles também têm que ser objeto de análise e de ponderação pela nossa parte. Mas porquê? Porque então, era a pergunta que gostava de deixar, porquê 5 metros e porque não mais ou porque não menos? E penso que é tudo, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Passava a palavra à Sra. Deputada Teresa Queiro.
Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Gostaria de saudar os representantes da Sociedade Portuguesa de Pneumologia, da Fundação Portuguesa de Pulmão, da Pulmonal, e agradecer-vos individualmente muitíssimo por terem vindo aqui, pela apresentação tão exaustiva que fizeram e, sobretudo, pelo trabalho hercúleo a que se dedicam. Imagino que seja muitas vezes frustrante a vossa atividade e ver que muitas vezes os resultados não são aqueles que desejariam e, portanto, como cidadã, queria agradecer-vos muito, muito sensibilizada. Bom, como a senhora deputada Elsa Paes já disse, a apresentação está tão exaustiva e tão clara que eu ia colocando várias questões, mas depois a própria apresentação ia resolvendo. E por isso serei bastante breve. Mas, eu penso que há outra forma de abordar aqui a questão. Uma que é a da exposição, chamemos de exposição indireta ao tabaco, e outra que é a questão do consumo. E vamos então começar pela questão do consumo. Bom, a pergunta que se coloca imediatamente é porquê que a redução foi tão mínima, foi tão ínfima como resulta aqui da vossa apresentação. E sendo certo que pode haver alguns aspectos, algumas medidas que, no vosso entender, ainda estão por concretizar, nomeadamente uma carga fiscal mais elevada, o alargamento dos espaços 100% livres de fumo, mas a verdade é que, ao longo dos anos, nós temos assistido a um aumento exponencial, a um enorme aumento dos espaços onde é proibido fumar, todos os espaços fechados, que até alguns anos atrás eram livres, não livres de fumo, onde era permitido fumar, hoje em dia não são. São muitos, muito raros os estabelecimentos de restauração onde ainda é possível fazê-lo. Portanto, sob este ponto de vista, temos um aumento muito grande dos espaços onde é proibido fumar e, correspondentemente, uma redução muito reduzida do consumo. Depois, relativamente, outro dos aspectos que é invocado como sendo eficaz, para além do aumento do preço da venda e dos espaços livres de fumo, é a abolição de publicidade. Bom, a publicidade praticamente não existe, que eu saiba, não existe em Portugal. Outras medidas foram adotadas, e tanto quanto sabemos, sem resultados aparentes, nomeadamente as fotografias, assustadoras que se vêem nos maços. E o que vos perguntava é, mais uma vez, se 100% dos maços passaram a ter essas fotografias, enfim, tão, tão expressivas e tão assustadoras, porque é que não houve uma resposta correspondente por parte da população fumadora. Outra questão que a mim me espanta é aquela do aumento do consumo dos jovens, porque a percepção que se tem é que, havendo mais jovens com mais acesso durante mais tempo a mais instrução, ao longo dos anos eles sairiam da bolha dos menos instruídos para estarem na bolha dos mais instruídos. Mas há uma preocupação curricular dos professores no sentido de alertar para os riscos e para malefícios do tabaco. Portanto, espanta muito que haja esse aumento e de facto não, para mim é incompreensível, porque por todas as razões, de facto, os jovens passaram a ter, até porque a educação, o ensino obrigatório é mais elevado. Outra questão que também não... Porquê é que os portugueses são, entre os europeus, os que têm mais baixa motivação para deixar de fumar? Eu imagino que não será pelo facto de o preço não ser suficientemente elevado, porque a ideia com que ficamos pode ser, mas claro que há países onde um maço de cigarro é muitíssimo mais caro, mas não da proporção dos rendimentos do português. Se comparar o rendimento do inglês com o rendimento do português, o aumento do maço de tabaco não é na mesma proporção. Portanto, vendo isto na proporção, um maço de cigarros no Reino Unido não custa 3 vezes o que custa cá. Isto eram as questões relativamente ao consumo. Ah, até porque as pessoas, aparentemente, procuram formas alternativas e mais baratas. Aí já compreendi que era aumentando também as taxas sobre o tabaco de enrolar, etc., e sobre os outros dispositivos. Uma questão que já foi colocada relativamente ao consumo e que, de facto, eu penso que é pertinente, é se, numa lógica de redução de riscos... Não, vamos a outra fase anterior. E coloquei esta mesma questão à indústria do tabaco, dizendo que não há evidência nem validada pelo tempo nem estudos autónomos e independentes em número suficiente que comprovem, que façam o contraditório daquilo que é dito pelos estudos da indústria que está agora a promover estes dispositivos alternativos. É verdade que o empenho financeiro é muito grande para estes estudos e provavelmente não haverá capacidade financeira ou mesmo académica, não sei, pergunto-vos, para fazer o contraditório. Mas, em abono da verdade, eu penso que é uma prova ilidível, como dizemos em direito, ou seja, pode-se rebater quando dizem que estes dispositivos de combustão reduzida ou os cigarros eletrónicos têm tantos malefícios ou causam tantos danos quanto o cigarro tradicional, não é? Eu penso que, e aí é que eu acho que há uma fragilidade relativamente, e agora passamos para a questão da exposição, a estas medidas que são agora constantes da proposta de lei, no sentido de, para além dos espaços onde já é absolutamente proibido, como por exemplo nos recintos escolares, não se poder fumar a 5 metros, e de facto, porquê 5 metros? O alargamento, portanto, há aqui duas questões. Porquê estes 5 metros e em que medida é que a exposição ao ar livre num estabelecimento de ensino ou outro estabelecimento público é assim tão danoso para o público consumidor indireto, e porque é que há essa equiparação perante a falta de dados confirmados de que estes dispositivos causam tantos danos quanto os outros. E vou concluir dizendo que não havendo confirmação nem estudos consistentes de que causam tantos danos, não seria de ponderar uma lógica de redução dos danos, de redução do risco, que eu penso que não é negligenciável. Eu tenho uma posição diferente da senhora deputada Elsa Paes relativamente à questão de outras dependências, nomeadamente toxicodependências. Considero muito mais que é uma lógica para perpetuar o consumo de outras substâncias que causam danos idênticos, são mais acessíveis. Agora, perante a falta de prova e de longevidade destes dispositivos alternativos, não vejo que esta equiparação pode ser um bocadinho temerária. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado João Ramos.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Queria começar, por em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, cumprimentar as quatro entidades que aqui hoje estão, agradecer nomeadamente a exposição que nos trouxeram. Eu também me considero respondido num conjunto de dúvidas que tinha. Parece que a exposição que fizeram foi construída em função das dúvidas que tinha, fiquei com essa percepção, por isso considero muito esclarecido também um conjunto de matérias. As preocupações que tenho tido neste grupo de tabaco é uma delas, já foi abordada, que é com a questão dos estudos. que é perceber, porque nós, que não somos especialistas, queremos tomar e fazer boas leis e, para isso, precisamos de suporte orientativo em termos científicos. E tenho muitas perceber o que é ou o que não é, porque toda a gente cá vem diz que há estudos. Mas depois, quando começamos a afinar a conversa, afinal, nós disponibilizámos os elementos para que alguém lhe quisesse pegar e poder estudar. É às vezes que é assim referenciado. E pronto, há assim depois umas formas de referenciar as coisas que às tantas fico confuso no meio disto tudo, sem perceber em que é que, em quais são os estudos que me podem ajudar a tomar as melhores decisões. Porque outro problema é o risco de tratar de forma igual aquilo que é diferente. E de não fazermos uma distinção que possa ajudar as pessoas. E por isso tenho muito receio disso, que possamos estar a fazer isso em termos legislativos. E isto remete-nos para algumas, grande parte das respostas foram dadas, mas para tentar perceber alguma coisa melhor, que é, por exemplo, faz ou não sentido fazer graduação dos consumos? Por exemplo, uma dúvida que tenho é que se há um equipamento que essa abordagem foi feita, né? Que ajuda a reduzir o risco, ou se é um elemento importante para ajudar na cessação tabágica, se ele deve ter ou não o mesmo tratamento que tem o cigarro convencional. Percebi pela vossa intervenção que não consideram que haja uma distinção assim tão acentuada que obriga a um tratamento diferenciado. Outra das questões que eu não percebi e não percebi da intervenção, primeiro disse-nos que não tem havido uma evolução muito positiva em termos de cessação tabágica, mas depois disse-nos que medidas restritivas eram importantes. E que as alterações legislativas, disse-nos que as medidas restritivas eram importantes e que as alterações legislativas que têm havido não têm produzido muita redução no consumo. Ora, as alterações legislativas que houve foi de âmbito restritivo. E por isso elas, afinal, produzem ou não efeito. Fiquei, não sei se, ou não percebi bem, não sei se me estou a explicar. Sim, muito bem. Outra questão que queria perguntar é a questão da publicidade, há abolição da publicidade, não há publicidade de tabaco, qual é a publicidade que consideram que deve ser abolida? Porque também já no âmbito daquilo que é as possibilidades alternativas de consumo, nomeadamente cigarros eletrónicos e essas questões, o que já foi aqui dito é que alguns países estão a promover a publicidade destes produtos porque consideram que eles são alternativos ao tabaco, pelo menos reduzem o risco. E por isso, em Portugal, ela não existe, mas falaram nesta questão da publicidade, qual é a publicidade em concreto, ainda que é importante abolir. Depois, uma questão que é a distinção que se calhar era preciso fazer entre o risco individual, ou a exposição individual e a exposição coletiva. Se nós devemos tratar da mesma forma que alguém que decide fumar e, pronto, conhecendo os riscos, está no seu pleno direito de decidir quer ou não fumar, não se calhar tem a menos direito de expor o outro ao fumo do seu cigarro. E por isso, como é que nós fazemos esta distinção para não colocar tudo no mesmo modo? Alguém que decide utilizar a si e alguém que obriga os outros a fazê-lo. E por último, é esta questão dos impostos. Nós, no PCP, não temos muita simpatia por condicionar consumos através dos impostos, porque acho que há aqui uma questão que é, há quem, eu percebo que possa ter algum efeito, quem decide começar a fumar e olhar para o preço, e quer dizer, se o preço for maior e se for aumentado por via dos impostos possa limitar, mas depois há aquele que tem uma dependência. Que tem uma dependência e cujo o aumento do preço daquilo que é o consumo que faz tem aqui implicação. Aliás, acabou por nos dizer que, ou começou por nos dizer, não acabou, que o consumo de tabaco, como a obesidade, como um conjunto de coisas que não são nada boas para a nossa saúde, está associadas à pobreza e aos fracos recursos, né? Tem aqui uma relação estreita. E por isso, se não estamos a penalizar da pior forma, quem já tem associado ao seu, já tem o seu consumo associado a uma condição económica e uma condição social que tem. Por isso, esta preocupação com esta matéria. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu passava novamente a palavra ao Dr. José Pedro para responder para uma intervenção final.
Eu não sei, se calhar fazemos aqui vários pontos e se calhar os meus colegas poderão ir intervindo à medida de... À medida de... Não sei se quer começar a... Então, se calhar pessoas...
Então, boa tarde a todos e gostaria de agradecer em nome da Sociedade Portuguesa de Pneumologia o convite e temos muito gosto de estar aqui e esperemos que as nossas, enfim, opiniões possam de certa forma colaborar para que haja um entendimento sobre esta área que não é fácil. E não é fácil por uma razão simples. Eu vou só dedicar-me ao que tem a ver com os estudos, fundamentalmente os estudos. Depois o Dr. Zé Pedro irá falar aqui umas coisas mais diretamente, mas há aqui um problema que para nós é fundamental, que são, estamos a falar de doenças crónicas. Uma doença crónica é aquela que supostamente aparece depois de uma exposição que pode ter sido feita, pode continuar, mas pode, e o início é muito antes de aparecerem os primeiros sintomas. E, portanto, eu posso, tenho uma exposição e não tenho sintoma nenhum, ando 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, mais anos, e só quando em determinada altura, em circunstâncias, enfim, diversas para cada um de nós, surge a doença. Isto dificulta-nos muitas coisas. Dar a resposta. Isto faz mal, se me aparece uma exposição hoje em dia, que tem 1, 2, 3, 4, 5 anos, em que as pessoas vão ter aquelas exposições, elas podem ter durante 10 anos, 15 anos, 20 anos, não ter nenhum sinal. E daí a grande dificuldade dos estudos. Ou seja, os estudos que justificam isto, quantos anos, vamos começar por aí, quantos anos precisamos para estabelecer o nexo de causalidade entre tabaco e cancro de pulmão? Mais de 50. E é tabaco, estamos a falar de tabaco, e na altura sem filtro nenhum, e cancro de pulmão. Portanto, foi muito complexo, desde o primeiro relatório do Surgeon General em 1957, quando eu nasci, até agora, e ainda há gente que põe em dúvida. Depois tem outro problema, é que esses estudos, que são estudos de coorte, portanto, é um conjunto de pessoas que são submetidas às mesmas coisas e outros que são submetidas a tudo menos àquela exposição, que estão uns de um lado e outros do outro, e vamos ver qual é a proporção relativa entre uns e outros ao fim de muitos anos, não é? O estudo dos médicos ingleses, etc. Portanto, foi de facto paradigmático em relação a isso. E são de difícil depois avaliação. Porquê? Eles conseguem ver no máximo da exposição, mas fica uma pergunta. E qual é o mínimo? Não sabemos qual é o mínimo. Ou seja, eu não sei qual é o mínimo da exposição que posso ter para não ter risco. E os estudos que têm sido feitos, vá lá, em subanálises desses grandes estudos que demoram 30 e 40 anos, portanto, estão a ver a dificuldade que é alguém que começa com uma coisa hoje só irá ter resultado tempos depois para ter um resultado mais ou menos vinculativo. E, portanto, os estudos ao contrário, ou seja, qual o mínimo para causar a doença? Mesmo fazendo essa avaliação, em todos eles, e nós podemos fornecer-lhes os estudos, enviar-lhes os estudos epidemiológicos, o que é que aconteceu é que não havia limite mínimo. Quer dizer, o indivíduo que fumava um tempo já tinha mais. E nós hoje sabemos qual é o mecanismo fisiopatológico que está... Estamos a falar ainda de tabaco. Vamos já agora ao resto, porque o resto tem a ver exatamente com isto. O que é que acontece? É que nós sabemos hoje que essa exposição inscreve no nosso genoma alterações que aumentam o risco e que se passam de células mais a células filhas e que se mantêm. E o risco de induzir doença, nomeadamente estamos a falar de cancro neste caso, tem muito a ver com a proporção dessas células, é casuística. Portanto, se tiver uma proporção muito grande, isto quer dizer que eu estou sempre a tempo para deixar de fumar. Ou seja, quando deixo de fumar, não tendo, parando ali, vai lá, as minhas células estão a ser... Estou a falar isto de grosso modo, mas pronto, que estão a ser atingidas, é evidente que eu, de certa maneira, desacelero um bocadinho o risco que eu tenho de rapidamente ficar com a doença. Por isso, esse é o racional. ao fim e ao cabo, que houve tempo que nós dissemos, bem, uma pessoa ao fim de 10 anos que deixe de fumar não vai ter tumor nenhum, porque 10 anos é semi-vida até ter um tumor, mas não é verdade isso. Não é verdade isso. E, portanto, isto é o grande problema depois de podermos ter uma decisão assertiva sobre as novas coisas, os novos sistemas inalatórios que, entretanto, vêm de vaporização, de tabaco aquecido, que, para os quais ainda não há deste tipo de estudos. Não é possível existir deste tipo de estudos. Estamos a falar em risco de doença, mas nós sabemos por experiência de outras coisas que sempre que existe inalação de qualquer tipo de partículas, e nestas aqui há referências objetivas em animaizinhos da experiência, que causam inflamação, a inflamação crónica mantida vai dar de certeza mau resultado ao fim de 5, 10, 15, 20 anos nas pessoas. E, portanto, este tipo é um argumento, eu não posso dizer perentoriamente científico, de grau 1A, mas tudo leva a crer que não podemos nós, sabendo disto, confiar e dizer, isto não termina grande risco. Agora, em relação a outro argumento que tem a ver com se reduzir o risco é melhor, pois depende de cada uma das pessoas. Se eu disser que fumando um ou dois cigarros ou três por dia, se chegar ao fim de não sei quantos anos, porque o tempo da exposição é que é determinante, e tiver mais 40% ou 50% ou 60%, em vez de ter 5 vezes mais, não sei, de probabilidade de ter um cancro ou uma DPOC, eu não sei, cada um tem que medir a sua, medir o que é que acha. Hoje em dia, se me disserem, olha, o senhor tem mais de 60% de probabilidade de lhe acontecer qualquer coisa, eu penso duas vezes, 60% é um bocado, não é? Claro que se me disser 10 vezes mais é muito mais, mas porque estamos a falar de valores dessa natureza. Estamos a falar agora em relação aos novos, o tempo, fundamentalmente o tempo é, hoje em dia, aquilo, a quantidade é importante, mas o tempo é fundamental. O tempo da exposição, muitos anos, pouco de cada vez, é o indivíduo que tem risco. E é por isso que se conseguiu provar, de facto, do fumo ambiental. Porque, quer dizer, a concentração é muito menor, como é evidente. É evidente, se eu estiver na boca ou se estiver aqui no ar, não tem qualquer... A concentração é muito inferior. No entanto, as pessoas... foi possível provar que tem risco adicional. Pronto. Portanto... O que eu quero dizer com isto, já me vou calar, é que, de facto, o que nós temos é que, para provar isto de uma forma científica, são necessários muitos anos, conforme são os anos necessários a que apareça a doença. A minha exposição é assim. A outra situação é, como isso é assim com o tabaco e com qualquer doença inalatória, eu tendo uma experiência muito limitada com estes dispositivos, eu não vou nunca poder dizer... é assim, mas sei, por experiência e por algumas evidências científicas, vá lá, laboratoriais, que dando um processo inflamatório algumas destas inalações, e que também temos material aí que podemos científico mostrar nesse aspecto, porque não temos os anos para provar, que nós, como sociedade científica, não podemos dizer não pode fazer isto, que isto é uma boa, é um bom substituto. Já nem estou a falar sequer, eu vou passar aqui ao Dr. Zé Pedro, sobre a questão de facilitar o deixar de fumar. Portanto, porque mesmo em relação a isso, também não conseguimos chegar lá. Os estudos que temos aqui são... Eu passava já aí, não sei se consegui ser claro no que tem a ver com isto. Pronto.
Eu vou pegar aqui em alguns pontos e depois, se calhar, o Dr. Dilson e o Dr. Emanuel também me podem ajudar aqui em algumas questões. Só distinguir aqui, por exemplo, a Sra. Deputada Elsa Paes falou aqui na questão da prevenção e na questão da redução do risco. Temos que distinguir aqui duas questões. Por um lado é a prevenção primária, que em última análise é a situação ideal. O que nós queremos, a única forma de acabar com a epidemia do tabaco e com todas as suas consequências, é que as pessoas não comecem a fumar. Porque nós sabemos que se trata de uma dependência muito, muito potente, 90% dos consumidores são aditos e que o tratamento da dependência é muito difícil. E, portanto, isso é o que explica que as pessoas, estando na posse, ou grande parte das pessoas estando na posse de um conhecimento mais ou menos, enfim, preciso, mas de que fumar faz mal e que provoca cancro, e provoca infarto, e provoca várias doenças, muitas delas, incluindo já sofrendo as consequências dessas mesmas doenças, não abandonem, não é? Portanto, aqui a situação da prevenção é a prevenção primária e é aí que, pelo menos, devem ser envidados grande parte dos esforços para que, de facto, quem não começou a fumar ainda, quem é que não começou a fumar ainda? As crianças e os adolescentes na primeira adolescência, não é? Que não o comecem, não é? E aqueles que já experimentaram, pelo menos não se sintam tentados a continuar. E sabemos que a dependência se instala relativamente depressa. Pronto. Depois outra questão, é a questão do tratamento. São as pessoas que são fumadoras e que, portanto, sofrem de uma dependência e que neste grupo, eventualmente, a questão da redução do risco poderia ter um papel. Ora, o que é que se passa? Um dos dados que mostrei diz que menos de 5% da população de fumadores portugueses tem acesso àquilo que nós sabemos e que está bem esclarecido, bem estudado, que tem efeito, nomeadamente, utilização de medicamentos para deixar de fumar, ou aqueles que estão estudados, são poucos, mas são eficazes, e as consultas que são eficazes, quer que sejam apenas com acompanhamento médico, quer com consultas multidisciplinares que incluem psicólogo, psiquiatra, etc. Portanto, essas intervenções estão muito bem estudadas e têm efeitos. Mesmo nessas, para quem está de fora, se nós dissermos, temos uma taxa de sucesso de 40%, quem está de fora pode pensar que é muito má, mas de facto temos que pensar ao contrário, que é nem 40% destas pessoas, que muitas delas ainda não estão doentes, estamos a poupar-lhes muitos infortúnios futuros. Portanto, só nestas pessoas e aquilo que nós fazemos no nosso dia-a-dia, trabalho numa consulta de sessão tabágica e, portanto, todos os dias vemos pessoas que, muitas delas já tiveram doenças muito graves, ou que têm um cancro, ou que tiveram um infarto há 15 dias, e pessoas já altamente dependentes, ou pessoas que realmente têm um sofrimento já muito grande por doença provocada pelo tabaco e que não conseguem deixar de fumar, esgotadas as tentativas, seria lícito pensar noutras alternativas de redução do risco. Isso aí sim é, de facto, redução do risco, mas digamos que é preciso fazer o outro trabalho antes. E de qualquer forma, estes dispositivos novos, visto que, portanto, a nossa posição aqui é sobretudo precaução, nós não podemos dizer que isto tem efeito porque não há nenhuma evidência que o diga. Claro que pode-se argumentar ao contrário, também não há nenhuma evidência que não o diga. Mas não é assim que a indústria tenta colocar a questão, e inclusivamente apresenta valores, não é? Portanto, isto é preocupante, não é? A questão dos estudos, que o professor Espanhol falou, e que de facto é muito difícil numa questão como o tabaco, não é? Os grandes estudos ingleses que estabeleceram a relação entre o tabaco e a doença levaram 30 ou 40 anos, e desde a sua publicação até que surgissem leis eficazes nos países, passaram mais duas décadas. E ainda hoje, passadas mais duas décadas, continuamos ainda a discutir o assunto, não é? E a evidência está... não há nenhuma situação, nenhum fator de risco que tenha sido tão estudado e que seja tão claro. Portanto, esta questão levanta aqui problemas éticos. Vamos esperar 5, 10 anos para termos efeitos a médio prazo sobre estes novos produtos? Isto é lícito? Sabendo que, por exemplo, alguns deles têm substâncias que estão análogas às que estão no fumo do cigarro, ou até têm outros produtos químicos que não estão no fumo do cigarro, mas que também, provavelmente, são nocivos. Ou então, o completo desconhecimento. Por exemplo, o cigarro eletrónico tem imensos aditivos que são utilizados na indústria alimentar e que servem para dar sabor e para dar um aroma. Mas esses aditivos estão estudados para ingestão, não estão estudados para inalação. Não há qualquer estudo sobre inalação. E, portanto, isto preocupa-nos, não é? E nós somos pneumologistas, preocupa-nos ainda mais. Pronto, isto é questão da redução do risco e eu acho que a tónica deve ser esta. Não é, digamos, um ponto que nos meta, digamos, que ponhamos completamente de parte, mas para isso é preciso haver estudos que sejam independentes, que não seja a própria indústria a apresentar-nos estes estudos e ainda por cima de muito curto prazo. E, por outro lado, se isso vier a ser, porque não, e essa discussão também não é feita, porque não então considerar que se existe um produto que eventualmente pode ajudar as pessoas a deixar de fumar, então isso se calhar deve ser enquadrado num contexto terapêutico e, por exemplo, se calhar sujeito às mesmas medidas que os substitutos de nicotina transdérmicos foram sujeitos, a todas as aprovações por parte das entidades, das autoridades de saúde ou os produtos farmacológicos que nós temos, não é? E, portanto, isso é um processo que é muito demorado e que, obviamente, também não interessa à indústria, não é? Por outro lado, A questão das medidas, e o Sr. Deputado João Ramos também falou na questão de, então, mas introduziram-se tantas alterações legislativas e os efeitos afinal são tão pequenos. De facto, é assim, tem havido alguma evolução. Não é porque as medidas, não é porque as medidas são restritivas, não sejam positivas, que a redução é tão pequena. É porque as medidas não são suficientes e é porque se calhar não se está a ir à fonte de alguns problemas. Há um exemplo interessante, que é o da Austrália. E a Austrália foi muito mais a fundo na introdução de alterações legislativas. E eu, por acaso, não tenho aqui o estudo, mas há um estudo muito, muito interessante que mostra a evolução dos últimos 15 anos da taxa de consumo, portanto, dos fumadores na Austrália. E há uma redução mais ou menos contínua, sempre mais ou menos 2% ao ano, fruto das medidas genéricas que estão instituídas, e depois há três momentos em que a redução é muito mais abrupta. O primeiro momento é legislação muito mais apertada sobre espaços livres de fumo, portanto, introduzem uma série de proibições e muito, muito eficazes, e depois com fiscalização, não é? E, portanto, há uma queda muito abrupta. O segundo é um aumento muito importante da carga fiscal, é um segundo momento, e aquilo, há um gráfico, portanto, é assim, vê-se perfeitamente a queda dos valores. E o terceiro momento é mais recente e é a introdução do plain packaging. O plain packaging não é só as imagens chocantes, que nós vimos aqui em Portugal, é ir um bocadinho mais à frente, e isso é que tem efeito. É a abolição da marca. Os maços de tabaco são completamente neutros, não têm a marca, têm apenas a indicação do nome do produto e são completamente, portanto, standardizados. E isto foi introduzido de uma forma abrupta, portanto, houve um mês para a adaptação de quem comercializa. Nós aqui tivemos um ano de adaptação para os comerciantes se adaptarem a esta medida. Ora, um ano, obviamente, não provoca o mesmo impacto. Foram introduzidas apenas as imagens e durante vários meses, gradualmente, foram aparecendo. E, portanto, isto não tem o mesmo efeito. Portanto, estas medidas tiveram um impacto muito claro nos números. Portanto, nós, claro que cada país tem a sua situação específica, mas nós cá temos que pensar que em Portugal não estamos a fazer o suficiente, e a verdade é que nós passámos de uma situação em que nos anos 80 éramos um país pioneiro na Europa em termos de legislação antitabágica e de proteção, portanto, do fumo ambiente, do ar ambiente, e passámos neste momento para um país que estamos quase ao nível dos países do leste da Europa, que estão muito, muito, muito atrasados. Nós temos uma coisa boa, sempre tivemos, que é termos uma taxa global de fumadores mais baixa do que a média europeia. Os países nórdicos, por exemplo, partiram de taxas de fumadores de 50%, e agora são muito, muito, muito menores, porque houve um investimento realmente muito grande. Quando se para também de um quadro pior, também é mais fácil ver os efeitos. Mas a verdade é que não estamos a ter... Há realmente uma tendência para diminuir nos homens, há uma tendência para aumentar nas mulheres, e isso é significativo, e nós estamos a ver, o professor espanhol vê isso todos os dias, no cancro do pulmão. Cada vez mais era uma doença quase rara há 20 anos na mulher, e agora não é. E é isso que nós vamos assistir para os próximos 20, 30 anos. A questão dos jovens, se calhar o Dr. Wilson tem mais dados, mas há poucos estudos, e os estudos são pequenos, e às vezes é difícil comparar os vários valores. Não sei se...
Boa tarde. Eu quero cumprimentar os senhores deputados e quero manifestar toda a disponibilidade da Fundação Portuguesa do Pulmão para ajudar naquilo que puder relativamente a esta matéria de legislação sobre a lei do tabaco. Estive a ouvir atentamente quer a exposição do Dr. José Pedro Tomé, quer as perguntas dos senhores deputados, e tenho muito pouco a acrescentar, porque já se disse muito aqui, mas de qualquer maneira queria enfatizar algumas coisas, primeiro em relação aos estudos. De facto, como o professor espanhol disse aqui, há uma latência de pelo menos 20 anos. E é não só nesta doença inalatória do tabaco, mas como, por exemplo, também na silicose. Os senhores deputados com certeza que conhecerão estes problemas jurídicos de apanhar silicose numa empresa e depois ter a doença noutra, e quem é que paga e quem é que não paga. Portanto, de facto, todas as doenças inalatórias têm um tempo de evolução longo. E por falar em inalação, quando se fala de cigarros eletrónicos ou de cigarros aquecidos, estamos a falar de duas substâncias. Uma são as substâncias, ou se quiser o conjunto de substâncias que acompanha a nicotina. A outra é a nicotina. E a nicotina está, de facto, nos cigarros eletrónicos e nos cigarros aquecidos. E a nicotina faz mal aos vasos sanguíneos, ao coração, ao cérebro, ao crescimento, a tudo. Portanto, essa parte não é preciso provar que faz mal, a gente sabe que faz mal. E é impossível provar que não está lá, a gente sabe que está lá. E, portanto, esta ideia de que de usar o cigarro eletrónico ou o cigarro aquecido como método de desintoxicação da nicotina é, no mínimo, bizarra. Por outro lado, há a parte inalatória que acompanha a nicotina. Eu lembro-lhe, senhores deputados, que mesmo quando se podia fumar nos aviões, ainda sou do tempo em que se podia fumar nos aviões, não se podia fumar charuto, porque o charuto tinha uma temperatura mais alta. Mas podia-se, não era por uma questão de saúde, era por uma questão de se poder estragar o avião e fazer um buraco, um furo e tal, não se podia fumar charutos. Isto para dizer o quê? Nessa altura, o charuto estava ligado a neoplasias, a cancros, mais proximais pela temperatura, e o cigarro a neoplasias mais distais. Mais proximais, quer dizer, mais próximo da boca. Esta combustão lenta, ou reduzida, eu tenho pensado seriamente o que será uma combustão reduzida, porque é sempre uma combustão. Há sempre fumo, há sempre partículas e, portanto, no fundo é um cigarro, ponto final. Em relação ao cigarro eletrónico, nós temos desde já, além da possibilidade das doenças crónicas, uma doença aguda que foi identificada, que é a pneumonia lipídica. Portanto, estamos aqui perante duas substâncias, dois métodos de administração de nicotina que, obviamente, fazem mal à saúde. Por muito que nos custe admitir, estão a tentar ludibriar-nos com uma peneira, tapar o sol com uma peneira, porque de facto quer um, quer outro, são compostos por nicotina, que é o que faz mal, também faz mal, e por substâncias inalatórias que também fazem mal. Portanto, eu não tenho dúvida nenhuma, aliás, nenhum das quatro instituições que os senhores deputados solicitaram a presença, tem dúvida nenhuma em relação a isto. Depois puseram-se aqui algumas questões sobre a metodologia a usar para fazer a prevenção secundária, não a prevenção primária que falava o Dr. José Pedro, mas a secundária. E não há dúvida nenhuma que os dois pontos mais importantes é o aumento do preço e a legislação restritiva. Disse o senhor deputado, mas a gente está a fazer isso e não acontece nada. Estamos? Nós não estamos a fazer nada. Estava-me a dizer que o tabaco não custa 3 vezes mais no Reino Unido. Custa 4 na Irlanda. Um cigarro custa 1 euro na Irlanda. De facto, os cigarros são muito mais caros. E nós nunca pusemos cigarros caros aqui. Todos nós. Na clínica, sabemos que houve sempre muita gente que deixou de fumar quando subiu o preço dos cigarros. Olha, o meu pai, por exemplo, deixou de fumar quando subiu o tabaco. Isto por um lado. Por outro lado, a nossa legislação é cumprida, quando é cumprida, não é cumprida, quando não é cumprida. Quem é que alguma vez foi penalizado por estar a fumar num sítio público, até à data, em Portugal? Zero. Portanto, além da legislação, nós, se quisermos ter resultados, temos que pôr a legislação a ser respeitada. E não tem sido. Nunca ninguém foi sujeito a uma coima, senhora deputada. Que eu saiba. Aliás, se acontecer isso, vem no jornal. Portanto, nós de facto não temos nem o ponto número 1 que disse o Dr. José Pedro, nem o ponto número 2 que disse o Dr. José Pedro. Temos assim uma coisa parecida com isso. Eu compreendo o problema dos seus deputados, porque vêm aqui, nós dizemos isto, e depois saímos daqui e aparecem outras pessoas a dizer exatamente o contrário. Eu compreendo o vosso problema. Eu compreendo o vosso problema. Mas eu, sinceramente, não sei como é que a gente lhe pode dizer isto melhor. De facto, fumar mata, mata precocemente, e as pessoas fumam. As pessoas fumam porque, até à data aqui, ainda não foi claro que faz mal fumar. Depois, há outros dois pontos que eu gostaria de abordar antes de passar a palavra aqui aos colegas do lado. O primeiro é: as senhoras fumam mais por questões estéticas. As senhoras fumam muito... Não, porque têm medo de engordar quando deixam de fumar. Mais uma vez, a razão das consultas de desabituação tabágica e do apoio médico e de nutrição para ajudar nesse ponto. Por outro lado, os 5 metros. Nós estamos aqui a falar de duas coisas. A agressão individual, a autoagressão e a agressão de terceiros. Mas há um outro ponto importante na lei, que é os ex-fumadores, que são os ex-fumadores. Os ex-fumadores, se não lhes cheirar a tabaco, não vão querer fumar. Se lhes cheirar a tabaco, querem fumar. E se não pusermos os 5 metros, se pusermos 3 metros ou meio metro, o que vai acontecer é que nas instituições há, à entrada da porta, um conjunto de pessoas que estão a fumar, que têm todo o direito de fumar, mas depois abre a porta e entra o fumo por ali adentro. E entra o cheiro por ali adentro. Agora, em vez de 5, podem ser 50. Eu poria 50, é boa verdade. E, finalmente, aquela comparação que a senhora deputada fez entre a metadona e os cigarros eletrónicos, ou de combustão reduzida. Nós temos uma substância semelhante à metadona, que é a vermiclina. Essa sim semelhante à metadona e tem bons resultados. Portanto, não precisamos agora de arranjar mais uma nicotina para a vermiclina. Nós já temos
que
isso.
Que é um dos fármacos,
que é aprovado.
E temos a própria nicotina.
Transdérmico.
Transdérmico, ou em pastilhas, ou em formulações orais. Portanto, essa sim é uma forma.
Portanto, não precisamos de cigarros que têm um fumo mais soft, porque isso não existe, fumo é fumo, nem precisamos de cigarros que são inalados com gordura ao mesmo tempo que dá as tais pneumonias lipídicas. A gente conta com, pelo menos a Fundação Portuguesa do Pulmão conta com a assertividade e a sagesse dos senhores deputados para nos ajudarem neste ponto.
Obrigado. Eu pedia só agora alguma capacidade de síntese na intervenção final, que ainda temos uma audição a seguir.
Ok. Também sou unânime com os meus antecessores no agradecimento à oportunidade que nos é dada. Como sabem, estou em representação da COPT e acompanhado pelo Dr. Ilson de Cunha, que já vai dizer alguma coisa em relação a 2 ou 3 aspectos. Eu gostava de tocar aqui em alguns assuntos e vou tentar ser muito breve. Em primeiro lugar, no que diz respeito à redução dos riscos. Já foi dada aqui bastante informação científica e, portanto, creio que estamos elucidados. Queria só mencionar aqui uma questão, a questão da combustão, que também já foi aqui focada, mas que é utilizada como forma de inocentar estas novas formas de consumo de tabaco. E gostaria de vos dizer o seguinte: a temperatura a que se desenvolve a combustão do tabaco num cigarro tradicional ronda os 930 a 970 graus centígrados. A temperatura a que é aquecido o tabaco nestes sistemas mais modernos de aquecimento ultrapassa os 300 graus. Agora, a minha pergunta é: se nós em casa pegarmos num alimento e o aquecermos a 300 graus, o que é que acontece? creio que não é preciso muito tempo para nós verificarmos modificações tremendas, não apenas no aspecto, mas na composição química e nas propriedades físicas desse alimento. Porque é que os produtos do tabaco são mais seguros do que isto? É uma pergunta que fica no ar. Ainda na redução dos riscos, gostaria de mencionar um outro aspecto. Hoje em dia existe uma arma ao alcance de todos nós, que é o automóvel. E o automóvel, nos últimos 80 anos, e extraordinariamente em termos de sistemas de segurança. E existem automóveis hoje, ao acesso da população em geral, já não estou a falar dos topos de gama, naturalmente, que estão equipados com mecanismos de segurança muito evoluídos. Para além dos cintos de segurança e dos travões, existem outros mecanismos, os airbags por todo lado, existem luzes com determinadas características especiais, existe um sistema de travagem inteligente e automática já em muitos modelos de praticamente todas as marcas e sem um aumento de custos significativo para os utilizadores. E a minha pergunta é, porquê que a lei, porquê que o Código da Estrada não considera estes automóveis equipados com todos estes sistemas de forma diferente da que considera os outros? Há redução de risco. Os passageiros estão mais protegidos do que nos outros automóveis que não têm tantos sistemas de proteção. No entanto, a lei obriga todos a cumprir o Código da Estrada da mesma forma, e bem, estabelece os mesmos limites de velocidade que são estabelecidos para os outros automóveis que têm menos proteção. Isto se nós quisermos crer que nestes novos produtos de tabaco, de facto, há redução de riscos, e isso ainda não sabemos. Mas se há redução de riscos, ainda há riscos. E aqui a questão é, nós temos de lidar com redução de riscos ou com desaparecimento do risco? É o desaparecimento do risco que nos traz aqui hoje. Nós pretendemos, naquilo que é controlável, porque há coisas que não são, mas naquilo que é controlável, naquilo que depende de nós, é eliminar os riscos. E a minha pergunta para fechar esta questão da redução de riscos era esta. Será que a nossa missão, como profissionais de saúde, será que a nossa missão como legisladores é a de proteger os produtos ou a de proteger os cidadãos? É uma pergunta que eu deixo no ar. Depois, uma outra questão tem que ver com os espaços públicos raros. Mas ainda há espaços públicos onde é possível fumar. E ainda há espaços públicos onde as outras formas de consumo de tabaco são aceites. Talvez tenha de haver um pouco mais de atenção em relação a este aspecto e a nossa lei provavelmente deveria ser um pouco mais rigorosa, nomeadamente nos timings que foram atribuídos para que os vários espaços se adaptassem às novas exigências. A questão da publicidade, há um aspecto que é muito importante e que foi aflorado, mas que é muito importante, que é a questão do branding, ou seja, a forma subreptícia como as marcas que produzem o tabaco utilizam essas marcas promovendo outro tipo de artigos e facultando ao público esse tipo de artigos. Não vou citar marcas, naturalmente, mas está na vossa mente, provavelmente já, há alguns exemplos bem concretos. Mas há aqui um aspecto na publicidade que eu gostaria de registar neste momento e que tem que ver com a forma insidiosa como a publicidade é feita diretamente em relação aos produtos de tabaco nos locais de venda de tabaco. Qualquer jovem que entre no local de venda de tabaco, identificado como específico para tal, ou, por exemplo, nas bombas de gasolina, se quiserem, nas áreas de serviço, o expositor está colocado no local onde é obrigatório todas as pessoas irem, que é quando vão fazer o pagamento. E ali por trás, bem à vista, estão todos os produtos de tabaco disponíveis naquele estabelecimento. Talvez aqui... Ok, vamos seguir os bons exemplos e não os maus. Temos de ter atenção a isto, porque isto é uma forma insidiosa. Peço desculpa, diga. Ah, pois, exatamente. No nosso caso estão mesmo. Estão mesmo e são reconhecíveis facilmente. Por isso, este é um aspecto que nós apelamos à vossa capacidade de análise e de avaliação que a têm, dada a vossa especialização nesta área da legislação. Por fim, em relação aos preços, e nomeadamente à questão que o Sr. Deputado levantou e que é bastante pertinente, de que o aumento de preços irá prejudicar seguramente as pessoas que já à partida são mais carenciadas e que são também eles próprios os maiores consumidores. A questão que eu gostaria de colocar é a seguinte: se o preço do tabaco o torna inacessível à grande maioria dos cidadãos, como aconteceu já nessa experiência feita noutros países, naturalmente que os reflexos na população mais carenciada serão ainda maiores. E, portanto, a desmotivação para continuar a fumar será mais eficaz ainda nessa população. E é um gesto de especial atenção que essa população nos merece, porque o consumo mensal, em termos financeiros, para se manter o hábito de fumar, é bastante elevado e pesa no orçamento das famílias. Nas nossas consultas de sessão tabágica, costumamos abordar esta matéria e, algumas vezes, procuramos reforçar a motivação daqueles que querem deixar de fumar, fazendo contas. Isso quanto é que gasta em tabaco por dia? Ah, eu fumo um maço e meio por dia. Muito bem, então está a gastar à volta de 5, 6 euros por dia em tabaco. 5, 6 euros por dia, se nós multiplicarmos pelo número de dias do mês e pelo número de meses do ano, nós encontramos verba suficiente para umas belíssimas férias, que, de outra forma, essa população não tem acesso a elas. E este é um argumento. Se calhar a política de preços deve mesmo ser muito agressiva. Não é para que o Estado engorde, embora nós saibamos que necessitamos de dinheiro para podermos, enfim, sustentar as necessidades da nossa população, mas para que as pessoas possam ter melhor saúde. E quando nós estamos a proteger a saúde das pessoas, creio que estamos a fazer aquilo que é de mais valioso que podemos fazer nas nossas profissões. Nesse aspecto, creio que somos todos colegas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Nós já estamos todos muito, muito apertados de tempo, creio eu. Acho que aqui, quando digo todos, já é mesmo os dois lados da mesa estão um bocadinho apertados de tempo. Eu gostaria, não sei se quer acrescentar alguma coisa, se sim, pedir-lhe mesmo que fosse bastante sucinto. Sim.
Acho que todos os assuntos foram praticamente cobertos. Eu só tenho aqui nas minhas notas duas observações que talvez sejam importantes ou clarifiquem algumas dúvidas que vão aparecendo pelo caminho. Uma delas foi logo no início a respeito desse relatório que foi produzido em Inglaterra. É interessante primeiro observar que este relatório foi produzido em Inglaterra, mas não foi reproduzido por outros países. Isto mostra um indício de que aquele caminho não foi um caminho muito bem aceito pela maior parte dos especialistas governamentais. Por outro lado, quem lê o relatório deve ler as críticas que foram feitas. Eu estou falando de um grande relatório, o mais importante. E as críticas que foram feitas também merecem serem lidas, foram publicadas editoriais nas maiores revistas científicas e que demonstravam, pelo menos que eu me lembre, poucas observações muito incisivas sobre o grupo que produziu aquele relatório e o apoio que depois ele recebeu. Primeiro, devido ao fato desse pequeno grupo produzir o relatório, se autocredenciou como especialista, quando nenhum deles pode ser especialista na área, porque não se conhecia, nesta altura, todos os efeitos que os cigarros eletrônicos poderiam produzir. E daí, a segunda crítica era que havia uma leveza muito grande em termos científicos da proposta. E, por último, haviam outros danos potenciais envolvidos que estavam sendo negligenciados por este grupo de investigadores que promoviam uma intervenção na área da saúde. É muito interessante perceber esses aspectos, porque isso nos leva a avaliar também a questão da redução do risco dos produtos em causa. Eles não são, a princípio, me parece que é lógico que esses produtos não foram desenhados para reduzir risco nenhum. Se assim o fosse, eles mudavam a via de administração, que é a mais potente, e, portanto, reforça a adição e a dependência. Eles mudavam o efeito, ele continuou produzindo o mesmo efeito a nível cerebral, que é a introdução da nicotina. Ou, portanto, reduziria o impacto que esta nicotina ou substituiria esta nicotina por uma outra substância, à semelhança do que faz a metadona, que não provoca os efeitos da heroína, mas elimina os efeitos da ausência apenas. Ela é muito menos incisiva, senão teríamos as pessoas sofrendo o mesmo efeito. É só porque quando nós produzimos uma terapêutica ou uma intervenção qualquer de redução de riscos, requer que nós respondamos algumas perguntas que são cruciais. É se estamos reduzindo o impacto, que é a primeira substância que está tentando ser eliminada, se esse segundo, esse produto está sendo introduzido, se ele reduz esse impacto de alguma forma e, portanto, facilita o caminho para a cessação futura. E isto é normalmente sempre um problema para alguns tipos de substância, incluindo a metadona, é quando é que as pessoas chegam ao momento em que interrompem o uso dessa substância substituta. E me parece que não é esta a intenção da indústria que produziu esses novos produtos, seja um, seja outro. A intenção é perpetuar este consumo, porque eles não estão usando mecanismos que facilitam a que as pessoas interrompam o consumo dessas substâncias e desses produtos no futuro. Muito pelo contrário, eles, sendo utilizados comercialmente, permitem inclusive que as pessoas voltem aos produtos originais com muita facilidade, porque são de mais fácil consumo quando não estão regulamentados. A discussão sobre a regulamentação desses novos produtos é muito pertinente se nós pensarmos que a sua não regulamentação facilita, inclusive, o uso concomitante. Ou seja, eu estou num espaço proibido de fumar e uso um produto novo. Saio desse espaço e uso um cigarro. E se permanecer essa diferença entre esses produtos, eu vou utilizando esses dispositivos de acordo com a conveniência ou a possibilidade de os utilizar. E se nós tratamos todos iguais, isto não vai haver esta utilização e as pessoas vão deixar de se auto-enganar em relação a isto. A preocupação com a redução do risco é interessante da parte dos seus deputados e da parte das autoridades de saúde, porque ela suscita uma pergunta. A pergunta é por que estamos todos tão preocupados com a redução do risco e não reduzimos o risco que existe neste momento e que já perpetua-se desde a altura da aprovação da lei, como, por exemplo, os espaços sem fumo, que, ao serem implementados, diminuem consideravelmente o risco a pessoas que nem sequer optaram por fumar. A verdade do... Isso me leva à questão final, que é a verdade do porquê que, com a implementação de toda essa legislação, os resultados são tão parcos, em termos gerais. Eu preenchi um relatório para a Organização Mundial de Saúde, que eu acho que é idôneo bastante nos seus relatórios, talvez mais do que aqueles que foram mencionados aqui, em 2009, dando ciência sobre a legislação que foi adotada. E eles tinham uma grelha de avaliação muito criteriosa e que eu preenchi e consultei outros peritos para preencher. O resultado final, em termos de pontuação, foi semelhante àquele que existia antes da lei. Por quê? Porque desde 1982 que Portugal tem espaços que é proibido fumar, em que são proibidos fumar. Esses espaços não mudaram muito. O que mudou é que se criou uma nova legislação e disseram que esses espaços agora são proibidos de fumar e vai-se criar espaços para, específicos para fumadores e que seriam muito mais separados fisicamente dos espaços originais. A verdade é que isso não aconteceu. Os espaços para fumadores continuam contaminando os espaços onde é proibido fumar e quem for a um shopping center toma um susto, porque vê lá que as pessoas estão fumando embaixo de uns abajur, mas o espaço é totalmente aberto em relação ao resto que deveria estar protegido do fumo. E como esses exemplos, existem outros até lugares em que se não fuma de dia e se fuma de noite. E depois, no dia seguinte, já não se fuma, mas na noite seguinte se fuma. E isto continua existindo porque não há regulamentação desses espaços que seja mais criteriosa. Neste momento, com a ação da lei em 2015, ainda não foi feita uma portaria que regulamenta os novos espaços para onde se pode fumar, para fumadores. Isto faz com que, se hoje alguém abrir um estabelecimento, quiser fazer um espaço para fumadores, ou não consegue fazê-lo, ou faz como bem entende, ou de acordo com aquilo que está escrito no geral da lei, porque não há uma portaria e não há regulamento. Daqui a 4 ou 5 anos, quando chegar a data definitiva em que isto tenha que ser implementado, vamos ter novos agentes comerciais dizendo: eu investi num espaço, não sabia qual era a regulamentação, porque ela não tinha sido criada pela devida portaria, agora eu quero mais um tempo para me adaptar ou para poder recuperar o investimento feito. As pessoas que fizeram investimento em salas para fumadores o fizeram em 2008 e ainda não recuperaram o investimento, não acredito. E é por essas razões...
Peço-lhe só que
as soluções não produzem efeito. Introduzir um aumento de preços progressivamente faz com que as pessoas que fumam se adaptem àqueles preços e vão adaptando a sua gestão do dinheiro para poder permanecer fumando, porque vai subindo aos pouquinhos, um pouquinho a cada ano, e a intenção não é que se reduza a receita. A adaptação que as pessoas fazem a um maço de tabaco, que às vezes aparece com imagem, às vezes não aparece, mas aparece só a metade, não aparece ela toda, que isso vai acontecer durante um ano e meio, faz com que as pessoas fiquem dessensibilizadas e acaba não resultando em termos de efeito. E assim por diante, os espaços para fumadores, as pessoas vão se adaptando e vão se acomodando. E isto não deixa de ser uma estratégia que é estimulada pela própria indústria. E nós precisamos conhecer as estratégias da indústria e, para isso, é preciso ler os relatórios e as recomendações da OMS e da Convenção Quadro, que vão sendo produzidas, e que eu aconselho vivamente que os senhores deputados se dediquem a isto, porque até o Estado se comprometeu a fazê-la cumprir, desde que assinou o tratado em 2000 e o publicou e transcreveu para a lei portuguesa em 2005. Obrigado.
Muito obrigado. Há um voo para apanhar, não é? Nós agradecemos muito.
Nós estamos mesmo felizes porque vai chegar.